isso porque o maior projeto ferroviário do Brasil, que é a Ferrogrão, ele está parado há 12 anos porque ele vai cruzar um pequeno pedaço, uma parte no fundo do Parque Nacional de Jamanchim. Só que aquele parque, ele tem 1 milhão e 300 mil hectares e o ativismo exagerado, numa tentativa de dizer que vai causar um grande impacto ambiental, tem impedido a construção dessa obra. Então eu vou comparar os números. O Parque Nacional de Nairobi tem 11.700 hectares e tem uma ferrovia que cruza, e você está vendo aqui as girafas, toda a vida selvagem. No Brasil, 111 vezes maior, 1 milhão e 300 mil hectares, e nós não podemos construir essa nossa ferrovia. Então o Brasil precisa parar com esse ativismo exagerado. Essa obra de 930 quilômetros da Ferrogrão, ela vai reduzir em 40% as emissões de CO2 que nós já temos hoje. Muito mais do que isso, ela não tem nenhuma obra de arte, ela não tem, por exemplo, nenhum túnel, nenhuma grande ponte a ser construída, não há nenhuma justificativa para que a gente não faça essa obra. Então, quando a gente compara o que acontece no resto do mundo, países que têm uma preocupação com a vida selvagem, com a proteção do meio ambiente, como o Quênia, que constrói uma ferrovia como essa, no Brasil a gente não pode avançar. Ou seja, você tem aqui uma associação muito tranquila da vida selvagem com o progresso. Porque um país que ele não consegue gerenciar o seu tempo, ele não vai administrar o seu progresso. O Brasil precisa parar de perder tempo. Esse ativismo desenfreado tem nos empobrecido e tem cada vez mais nos afastado do progresso. Que o diga a falta da construção da Ferrogrão e aqui o Quênia, com uma ferrovia cruzando um parque nacional.
Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos aqui com as nossas informações. Agora para falar sobre previsão do tempo. Previsão do tempo que vemos aí o avanço de uma frente fria, trazendo nebulosidade, precipitações volumosas, muita umidade para regiões do centro-oeste e sudeste. Assuntos que vamos conversar com Maria Clara Sasaki. Maria Clara, seja bem-vinda ao Notícias Agrícolas.
Olá, muito bom dia, Erickson. Bom dia também a todos que nos acompanham. De fato, aí nós temos a expectativa, né, dessa passagem de uma frente fria aqui pelo sudeste do Brasil. Mas vale destacar, Erickson, que essa frente fria já começou a se formar ontem na região sul do país e já provocou muita ventania. Nós tivemos rajadas aí em torno de 90 km por hora em várias estações ali do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina também. Então, nós já tivemos efeito deste sistema na região sul, e agora a tendência é que ela avance em direção ao sudeste do Brasil ainda nesta terça-feira, Érica.
Exatamente, inclusive quem navega aí nas redes sociais já deve ter visto, derrubou uma estátua da Liberdade da Havan lá no Rio Grande do Sul. A hora que eu vi aquela imagem até fiquei meio, ué, o que está acontecendo aqui? É, pois é. Bom,
a gente já desconfia, né, Erickson? Se não é IA, tem muita imagem forte circulando e a gente fica, né, receoso de saber se não é IA, se não é. Mas nesse caso, de fato, foram as rajadas de vento.
Exatamente, o primeiro ângulo que eu vi ali, achei uma imagem bem estranha, depois fomos ver, de fato, estava acontecendo isso. E é esse sistema, então, que está vindo aqui para o Sudeste, já é um primeiro ponto de alerta?
Exatamente, Erickson. Principalmente áreas da faixa leste, tá? Leste do estado de São Paulo, principalmente litoral, região ali do ABC, que são áreas mais próximas à região da Serra, então tem esse potencial para ventanias ao longo dessa terça-feira, a partir do período da tarde. Essa ventania não é semelhante àquela que aconteceu com a passagem do ciclone extratropical lá na região sul do Brasil, que acabou deixando várias horas seguidas com rajadas de vento. Esse sistema é diferente, Erickson. Quando ele se aproxima, as nuvens se formam de forma mais localizada e os temporais, as ventanias, não são generalizadas e nem são persistentes. Depois que ela avançar ali para o Rio de Janeiro e a temperatura diminuir um pouco, essa chance de ventania diminui aqui para o estado de São Paulo, sudeste do Brasil. Não é semelhante ao que aconteceu na semana passada, mas ainda assim é preocupante, porque uma rajada acima aí de 60 km por hora já traz um certo alerta aqui para toda a população. Tem esse alerta para áreas da faixa leste de São Paulo, do Rio de Janeiro e também do sul de Minas Gerais. Além da ventania, podemos ter queda de granizo, então atenção áreas produtoras, estradas também, tem muita gente circulando nas estradas, merece uma atenção especial aí para essa possibilidade de queda de granizo entre hoje e amanhã aqui para São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais, Erickson.
Muito que bem. Bom, então vamos dar uma olhada geral aí como ficam essas chuvas ao longo da semana.
Olha só, quando a frente fria chegar aqui na altura do Sudeste, ela forma uma espécie de corredor de umidade. A gente vê pelos mapas, Erickson, os modelos, né, que da primeira penta, dos próximos 5 dias, indicando essa formação aqui de um certo corredor de umidade se estabelecendo entre o Sudeste e o Centro-Oeste do Brasil. Esse modelo que mostra mais chuva aqui é o modelo do EC, né, de alta resolução, Toque 10, que é o modelo próprio da TempoOK, mostrando a formação aí desse corredor de umidade, a chuva pontualmente volumosa aqui pelo interior, mas ela não é duradoura, tá? Ela vai durar aí cerca de 5 dias. A partir da semana que vem, se a gente colocar aqui na segunda pêntada, a gente já vê que esse corredor de umidade começa a se desconfigurar e a chuva volta aqui para a região sul do Brasil. Então, tem aí 5 dias de chuvas mais significativas previstas para o Sudeste e o Centro-Oeste. Mas é aquela condição, né, Erickson, que a gente tem observado aí nas últimas chuvas, nos últimos eventos de corredor de umidade, essa chuva ela não é generalizada. Tem sido assim nos últimos dias, nos últimos meses. Esse evento também não é um evento que vai trazer algo generalizado, mas pontualmente pode ser forte, pode ser significativo. Então, essas áreas aqui do Sudeste com uma certa instabilidade aí ao longo dos próximos dias, principalmente até o final dessa semana, Erickson.
Dá para perceber também um certo destaque ali para o Mato Grosso, né? Como que devem ser as chuvas para o Mato Grosso?
Mato Grosso é uma região que deve ter umas chuvas mais espalhadas e uma abrangência significativa. O modelo EC acaba colocando um volume um pouco exagerado, vamos dizer assim, para essa quantidade de chuva que ele mostra, olha, em 5 dias, cerca de 200 milímetros em algumas áreas, é um pouco abrangente demais. Mas pontualmente podemos ter, olha, se a gente pegar aqui o modelo de alta resolução, que é o Toque 10, a gente vê que pontualmente a gente tem essa condição, né, de 150 a 200 milímetros aqui para o estado de Mato Grosso, norte do estado de Goiás, então é um estado que chama bastante atenção para essa chuva agora dos próximos dias. Outros modelos, né, o GFS, também indicando aí pontualmente chuvas de 150 milímetros. Áreas, modelos aqui também, o GAP, indicando uma chuva de 75 a 90 milímetros aqui para áreas do estado de Mato Grosso. Então, a gente tem esse potencial, sim, de uma chuva mais significativa ao longo dos próximos 5 dias, pegando aí áreas produtoras do estado de Mato Grosso no geral, né? Mas, pontualmente, uma cidade ou outra, uma fazenda ou outra, vai registrar volumes mais expressivos, mais significativos nessa semana.
Muito que bem. Bom, vamos focar aqui nas perguntas. Eu quero convidar quem está com a gente aqui no chat. Vão mandando suas perguntas para a gente trazer aqui para Maria Clara. Elias Lopes. Elias, eu não entendi a sua pergunta, de onde exatamente é. Então, esclarece aqui para a gente. É Mato Grosso do Sul, talvez? Bom, esclarece aqui para a gente primeiro a região onde você deseja ter aí informações, a gente vai perguntando. Michael Douglas, domingo e segunda choveu forte em Anápolis, Goiás, com alagamentos. Gostaria de saber a previsão de chuva para hoje e próximos dias, se essa chuva forte continua lá para Anápolis, Goiás.
Olha, principalmente a chuva de hoje à tarde, tá? Ela tem o mesmo potencial da chuva do início dos últimos dias, né? Aquela chuva que vem por causa do calor, da umidade mais alta. A gente está com uma temperatura mais elevada por causa da situação de pré-frontal. Então, principalmente hoje à tarde, em Anápolis, podemos ter essa chuva com risco aí de temporais, não se descarta a queda de granizo, podemos ter pontos de alagamento. E depois, até o final da semana, a gente vai ficar com aquele tempo mais encoberto, mais nebuloso. A chuva vai e vem, até pode ter trovoadas, mas o risco de tempestades, de tempo severo, é maior entre hoje e amanhã por causa da aproximação da frente fria. E depois, com o corredor de umidade, a gente já tem um controle aí dos temporais, mas a chuva fica persistente até o final da semana.
Fábio tá aqui, ele é lá de Sergipe, perguntando, né? Bom dia, quando é que teremos previsão para a semana do Natal e Ano Novo? A gente chegou a falar em algumas entrevistas. Ok, faz um certo tempo, né? Então acho que vale a pena atualizar para a previsão para a semana do Natal e Ano Novo. Teremos tempestades
Bora lá.
intensas no Nordeste, mesmo com o Atlântico mais frio?
Olha, a gente tem uma condição para alguma chuva aqui na semana do Natal, nas áreas costeiras do Nordeste. Alguns modelos pegando aqui, olha, o Top 10 indicando alguma coisa. O GPS, nem tanto, ele indica chuvas mais fracas. O ET também indica uma chuva muito fraca. Se tiver alguma coisa aqui nas áreas costeiras, é algo mais. É pontual, tá? Não deve ser tão generalizado assim. A chuva nessa semana do Natal deve se concentrar principalmente na região sul do Brasil. E quando a gente tem muita chuva concentrada em uma região do país, as outras ficam com uma condição de tempo mais estável, como é o que deve acontecer. Olha, se a gente pega aqui modelos mais estendidos, a gente vê que a chuva se concentra aqui na região sul e pouco avança para áreas do Nordeste. Essa chuva que o Top 10 está enxergando, provavelmente é a circulação de ventos úmidos do mar, então é aquele tempo mais encoberto, não é tanto risco de tempestade, mas é aquele tempo mais encoberto, mais fechado, uma chuva recorrente, se acontecer ao longo aí da semana do Natal. E vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa do ano novo. Aqui, olha só, a gente vai até a virada do ano, algum modelo já tem. É uma indicação, nada para o Nordeste do Brasil, né? Nem aqui o CFS. O CFS é o único modelo que a gente tem que vai até essa data. É, nesse horizonte não temos nada significativo aqui para a virada do ano. A gente deve ter uma frente fria avançando do sul em direção ao sudeste do Brasil. A gente está monitorando aqui essa chuva, eu falo de brincadeira, Erickson, porque a gente vai correr uma certa corrida importante aqui na cidade de São Paulo que acontece na virada do ano. Então a gente tem olhado com uma certa frequência aí. O que os modelos estão indicando para a virada do ano? E alguns modelos estão mostrando que tem uma frente fria que ela vai e volta ali na virada do ano, do dia 31 para o dia 1º, volta e meio o modelo coloca ela na altura de São Paulo, depois ele coloca na região sul do Brasil. Então, a gente tem aqui essa instabilidade mais concentrada na região sul do país, mas não avançando para o Nordeste. Então, para o Nordeste, para Sergipe, é uma condição de tempo mais firme. Por mais que a frente fria consiga avançar na virada do ano, não chega, não vai chegar aí até a altura do Sergipe, não vai levar instabilidade para o Sergipe, Eric.
Muito que bem, vamos dar sequência aqui. Leonardo Sanches, deixa eu só dar uma olhadinha. Bom dia, choveu 214 milímetros no Noroeste Paulista desde 8 de dezembro. Permanece a partir de agora, vamos ter ali o veranico. Natal vi com pouca chuva, mas ano novo, acabamos de comentar aqui. Fala de São José do Rio Preto. Noroeste Paulista.
Noroeste paulista com uma condição para chuva, tá? Agora, para os próximos dias, por causa dessa frente fria que está avançando. Na segunda pêncada, olha só, nessa primeira pêncada, a gente vê alguma chuva passando aqui, pega o norte, pega um pouquinho até do noroeste, mas deve acontecer mais agora nessa primeira pêncada. Na segunda pêncada, que vai do dia 21 até o dia 26, aí a gente já não vê tanta chuva para o estado de São Paulo, é mais lá para a região sul do Brasil. Não que a gente não deva ter alguma pancada localizada, tá? Aquela chuva de fim de tarde, associada a calor, a umidade, como tem muita instabilidade aqui na região sul do Brasil, uma umidade ou outra acaba favorecendo a formação de alguma nuvem carregada. Pontualmente podemos ter algumas chuvas aqui no noroeste, mas não é a situação dessa semana, que a gente tem aí o posicionamento de um corredor de umidade, que mantém a nebulosidade, que a gente vê aquela chuva recorrente, tá? É diferente. Então, para a semana que vem, para a semana do Natal, pancadas mais localizadas se acontecerem aí na região do Noroeste. E temperaturas altas, tá? Com essa frente fria posicionada na região sul do Brasil, fica aquela situação de pré-frontal e aquele calor, né? Aquela sensação de tempo mais abafado. E avançando, tentando chegar aí até a semana do Ano Novo, a gente tem o CFS. Às vezes a gente tem até alguma instabilidade aqui, olha só. Na virada do ano, podendo chegar para São Paulo, mas no geral, as nuvens mais carregadas devem se concentrar no sul. Podemos ter no noroeste as pancadas de fim de tarde, mas o tempo mais instável, aquela chuva mais recorrente, fica na região sul do Brasil mesmo, pouca chance, por enquanto, de avançar aqui para o estado de São Paulo. Lembrando que é uma previsão muito estendida, praticamente aí 15 dias de antecedência, então a gente tem que monitorar, tem que acompanhar com frequência, acompanha as notícias, acessa o portal do Notícias Agrícolas, vai acompanhando aí a previsão do tempo para os próximos dias, para não perder nenhuma informação, né? A gente está passando hoje, mas é importante sempre atualizar.
Isso mesmo. Vamos lá para Mato Grosso do Sul. O Diogo e a família Burgel perguntando. Olha, o Diogo comentando. Bastante chuva no sul do Mato Grosso do Sul. Como fica a previsão para a Amambaí no mês de janeiro? A gente não consegue chegar até lá, Diogo. A gente consegue chegar até ali 15 dias. Mês decisivo para enchimento de grãos aqui para a nossa região. E também a família Burgel, também lá centro-norte de Mato Grosso do Sul. Enfim, Mato Grosso do Sul, como que ficamos?
A gente até consegue dar uma tendência, eu não consigo mostrar com mapas, Erickson, mas a gente consegue dar uma tendênciazinha ali para o sul de Mato Grosso do Sul, tá? Para o mês de janeiro. E a gente está observando, os meteorologistas da Tempo.ok, eles têm analisado a condição de ventos, a circulação de ventos no alto da atmosfera, uma condição dinâmica. A gente tem os ventos no alto da atmosfera posicionados mais ou menos na altura de Mato Grosso do Sul, passando pelo Paraná, interior de São Paulo. O que isso significa? Significa que as instabilidades, as frentes frias, as áreas ali de linhas, né, de instabilidade, baixas pressões, elas avançam, mas chegam nessa corrente de jato e não conseguem avançar em direção ao continente. Para a região do extremo sul de Mato Grosso do Sul, é uma região que pode ter chuva no mês de janeiro. Não é uma chuva abrangente e constante que vai acontecer o período todo. Mas como a gente vai ter essa recorrência de sistemas avançando pela região sul do Brasil, mas que não conseguem passar para o sudeste, a gente pode sobrar alguma coisa, vamos dizer assim, para o sul de Mato Grosso do Sul. Agora, região central, região mais ao norte do estado, a situação já é diferente, porque a gente não tem tantas instabilidades avançando assim, a chuva pode ficar abaixo da média para o mês de janeiro. Aí a região do sul de Mato Grosso do Sul consegue, vamos dizer assim, se livrar um pouco desse cenário tão crítico e a gente tem umas chuvas um pouquinho melhores para o sul de Mato Grosso do Sul. E agora, para os próximos dias, com essa frente fria avançando, a gente tem um potencial para chuvas significativas, chuvas intensas, agora entre hoje e amanhã, e alguma nebulosidade que vai ficar aí até pelo menos o final dessa semana. Então, é uma região que não está tão ruim assim, vamos dizer, para os próximos dias, até para o mês de janeiro, viu, Erickson? Diferente aí do norte do estado, é uma região que acaba recebendo algumas instabilidades.
Muito que bem. Antes da gente ir para a Bahia, para a pergunta do seu José Mendes, eu quero aproveitar. Eu vi algumas pessoas preocupadas aqui com veranicos, né? Acho que foi o nosso amigo de São Paulo, se eu não me engano. Isso mesmo, foi o Leonardo perguntando de veranico. E a gente está com uma atuação, mesmo que leve, aí de laninha. Diante, já que estamos falando de perspectiva, de cenário, faria sentido ter esse temor aí de possíveis veranicos olhando aí para janeiro, principalmente. Quais que são as possibilidades? O que dá para a gente discorrer sobre esse assunto?
Olha, não é tanto pelo Laninha, tá, Erickson? É mais pela dinâmica da atmosfera mesmo. A gente deve ter aí uma condição de pouca chuva, até porque os modelos já estão indicando enfraquecimento do Laninha e uma possível neutralidade já no início do ano. Entre fevereiro e março, a gente já deve ter uma condição de neutralidade na região do Pacífico e começando a entrar aí numa fase de aquecimento, podendo até ter um aquecimento um pouco mais significativo no segundo semestre do ano que vem, 2026. Mas, por enquanto, que nós temos esse enfraquecimento do Laninha no mês de janeiro, a dinâmica atmosférica muito desfavorável para a chuva no interior do Brasil, então, áreas do sudeste, do centro-oeste, do interior do nordeste, são áreas que devem ter poucas instabilidades por causa dessa dinâmica, dessa circulação de ventos desfavoráveis, enquanto que as instabilidades devem ficar mais concentradas na região sul do Brasil, que foi aquilo que eu comentei agora há pouco para o nosso amigo de Amambaia, ali de Mato Grosso do Sul. Tá? A gente vai ter uma espécie, vamos dizer assim, bem grosseiramente falando, Erickson, uma espécie de parede de ventos que acaba prejudicando o avanço das frentes frias do sul em direção ao sudeste do Brasil. Então, as frentes frias tentam avançar, ficam presas ali no Rio Grande do Sul, desviam até para o oceano. Então, se passar alguma coisa mais costeira, mais oceânica, não afeta tanto o continente e as chuvas se concentram mais para o sul. Esse deve ser o cenário ali do mês de janeiro, né, o primeiro mês de 2026, Erickson.
Muito que bem. Vamos agora para a pergunta do senhor José Mendes, perguntando lá para a Bahia. Ele é de Bitiara. Como que ficam as chuvas para a Bahia?
Olha, a Bahia, com relação aos próximos dias, devemos ter pouca chuva. Por enquanto, né? Até pelo menos a gente viu nos mapas, né, Erickson? Se quiser, a gente pode voltar. Até pelo menos o final do ano, não tem nada significativo avançando para a Bahia. Tem uma ou outra chuva pontual. A gente vai ver aqui, ó, primeira pêncada. A chuva mais concentrada no sudeste, mas depois que a frente fria, que está aqui na altura do Espírito Santo, perde força, a gente não vê nada avançando aqui para a Bahia, nada significativo. A gente vai aqui para a segunda pêncada, um cenário muito parecido, alguma coisa ali no oeste do estado, né, devido a uma circulação aqui de ventos que acaba trazendo um pouco mais de umidade para o interior, mas nada muito persistente, nem todos os modelos estão enxergando essa condição, é uma condição de tempo mais seco na segunda pêncada, e na terceira pêncada também nada de chuva significativa. A gente vê aqui, ó, o GPS indicando aqui para a Bahia pouca chuva significativa para os próximos, para a última semana aí do mês de dezembro, tá? Isso porque as chuvas não conseguem avançar de forma significativa ainda. Ainda temos esse predomínio do sol e as temperaturas que têm ficado bastante elevadas. Isso também é um problema, né, Erickson? Porque se a gente tem pouca chuva e temperaturas elevadas, a evaporação acaba sendo dominante e a gente tem aí os efeitos que a gente sabe dessa perda de água disponível no solo, de água disponível aí na atmosfera, né, Erickson?
Exatamente. EZB perguntando para as chuvas ali no Rio Grande do Sul. Ele é de Gentil, a parte mais ao norte do Rio Grande do Sul. Como que ficamos para o Rio Grande do Sul?
Vamos ver aqui nas próximas. Vamos voltar para a primeira pêncada. Então, a gente teve aquela chuva que aconteceu ontem com a passagem da frente fria ali para o Rio Grande do Sul. Chuva bem intensa, temporais, e foi um sistema que avançou rápido, né? Agora já está chegando no sudeste do Brasil. E a gente tem para a próxima pêncada, né, a primeira pêncada, todos os modelos indicando uma condição de tempo firme para o norte do Rio Grande do Sul. Algumas instabilidades começando a voltar aqui para áreas da fronteira com a Argentina, né, da região da fronteira oeste, mas nada avançando de forma significativa na primeira pêncada para o norte do estado. Mas este não é o cenário predominante dos próximos 15 dias. A gente tem aqui, olha, entre os dias 21 e 26, a chuva mais espalhada, aí sim pega o norte do estado. Olha só, a gente tem uma condição de chuvas mais expressivas, mais significativas para o norte do estado. Todos os modelos concordantes com esse cenário, com essa situação. A gente consegue ver uma chuva mais espalhada ali para o norte do estado durante a segunda pêncada. E na terceira pêncada, que vai aí do dia 26 até o dia 31, última semana do mês de dezembro, chuvas fracas, mas ainda ocorrendo de forma pontual aqui no norte do estado. Então, podemos ter a primeira semana, né, a primeira pêncada de uma condição de tempo mais firme, e a chuva voltando na segunda pêncada, enfraquecendo na terceira, na última pêncada. A gente ainda tem chuva, mas com menor potencial para volumes elevados, Érico.
Muito que bem. Só para a gente finalizar, temos um alerta ali na fronteira entre Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. O quanto deve chover para essa região?
Bora para lá, então. Primeira semana, né? A gente tem um modelo que está indicando mais chuva para essa região. É o EC de alta resolução e o TOC 10, que é o modelo de alta resolução aqui da Compoquem. Então, os dois modelos indicando uma chuva bem volumosa aqui para essa área. Eu vou ver se eu consigo dar um zoom aqui para a gente dar mais destaque para essa região. Eu consegui aqui ampliar um pouco a imagem, não sei se vai carregar para vocês.
Isso,
Acho
muito
que
bom.
deu. Muito bom. Agora a gente tem, ó, esse aqui com a mancha mais amarela desse lado aqui. Para mim é do lado direito e é o mapa do EC, e do lado esquerdo é o TOC 10. O TOC 10, olha só, pontualmente a gente tem volumes muito elevados previstos para os próximos dias, isso é devido à passagem da frente fria, tá? A gente tem Rio de Janeiro, capital fluminense, Vitória e aqui a região essas áreas da faixa leste aqui do estado de Minas Gerais. região da Zona da Mata Mineira, áreas do Vale do Jequitinhonha, com potencial para uma chuva intensa, com potencial para granizo, com potencial para trovoadas. A primeira chuva é sempre a mais intensa e depois uma chuva que pode ser volumosa pontualmente, passando aí de 150 milímetros. Como é uma região que a gente sabe que normalmente tem transtorno devido às chuvas mais significativas e já choveu nos últimos dias, o solo já está vulnerável, é uma região que merece atenção, porque pontualmente essa chuva pode vir forte e pode provocar deslizamentos, pode provocar queda de árvores, granizo, como eu mencionei. Então, muita atenção para essa região aqui do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Faixa Leste, vamos dizer assim, de Minas Gerais, Erickson.
Muito que bem. Bom, Maria Clara Sasaki, essa foi a nossa última entrevista do ano. Te desejo um feliz Natal, um excelente ano novo e ano que vem estamos de volta por aqui.
Ano que vem estamos de volta. Desejo a você e a todos que acompanham Notícias Agrícolas também ótimas festas, ótima passagem de ano. Quem for correr na virada do ano, vai levar uma garrafinha, vai se hidratar, porque a temperatura pode estar alta. Então, vamos tomar todos os cuidados. Quem for viajar também, muito cuidado nas estradas. Essa época do ano é uma época de chuvas intensas, é uma época que acontece uma chuva repentina no final da tarde e que pode provocar transtornos. Então, muito cuidado nas estradas, muito cuidado aí nas atividades ao ar livre, porque essa época é uma época de tempestades, Erickson.
Exatamente. Quem for correr a São Silvestre, pergunta aí então para Maria Clara, entre em contato lá com a Tempo Ok para fazer uma corrida aí bem equipado e bem preparado. É isso, Maria Clara, até a próxima.
Até a próxima.
Bom, pessoal, a gente vai passar aqui os alertas rapidinho. Hoje a gente não vai conseguir compartilhar aqui nossa tela, a gente está com o tempo bem apertado, mas a gente está com alguns alertas importantes. Temos um alerta laranja pegando boa parte do país, pegando um alerta para chuvas intensas, e é um alerta que vai desde ali do Amazonas, Acre, Roraima, Pará, Mato Grosso, Tocantins, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Esse é o alerta que temos nesse momento, é só acessar o IMET. Temos um alerta vermelho. Foi essa última pergunta que eu fiz para Maria Clara, está relacionado diretamente a esse alerta vermelho, que é ali a fronteira entre Minas Gerais, Rio de Janeiro, aqui pega até uma parte de São Paulo e Espírito Santo, né? Então, esse alerta vermelho, ele está mais destacado, então, para região ali, ó, de São José dos Campos, Taubaté, Guaratinguetá, Juiz de Fora, próximo a Pouso Alegre, né, em Minas Gerais. Aí, para o Rio de Janeiro, próximo ali a Volta Redonda, Petrópolis, e até a capital. Tá próximo da capital, não pega a capital, o alerta, mas a proximidade ali nos leva a acreditar, porque o alerta laranja está, né? O alerta laranja ele pega todo o Rio de Janeiro, pega de fato também o Espírito Santo. Então, nos comparativos aqui entre os dois mapas, sempre vale o maior, né? Sempre vale o alerta vermelho. Quanto mais preparado a gente ficar, melhor. Então, temos um outro alerta para ventos costeiros, né? Ventos costeiros ali para Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, principalmente. Vamos ficar atentos, né? Maria Clara comentou ali acumulados importantes, né? Chuvas expressivas. Então, para essas regiões do Sudeste, partes de Minas Gerais, né? Temos que ficar atentos. Rio de Janeiro, São Paulo e atenção também, né? Especial ali para Centro-Oeste. Comentamos um pouquinho de Goiás, comentamos um pouquinho de Mato Grosso, então áreas que pontualmente podem ter chuvas bem expressivas. SEMADEM traz alerta também, alerta para São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, áreas aqui de São Paulo, Campinas, São Paulo, São José dos Campos, áreas de Minas Gerais, Pouso Alegre, Barbacena, Juiz de Fora e Belo Horizonte, áreas do Rio de Janeiro, Volta Redonda, Petrópolis e capital, Rio de Janeiro. Então, a ponto de atenção ali para áreas de chuvas intensas, né? formação de enxurradas, alagamentos. Então vamos tomar bastante cuidado. E área de deslizamento de terra, praticamente as mesmas. São Paulo, São José dos Campos e Sorocaba, em São Paulo também, Baixada Santista, né? Aqui para São Paulo, Petrópolis e Volta Redonda, no Rio de Janeiro, Juiz de Fora, Belo Horizonte, Barbacena, Ipatinga, Governador Valadares, em Minas Gerais. São áreas aí com maiores riscos de deslizamento de terra. Sobre aquele vídeo da Havan, foi na cidade de Guaíba, né? Região metropolitana ali de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e os ventos chegaram ali entre 85 a 90 km por hora, acabaram derrubando a estátua da Havan. Realmente é uma imagem que muita gente deve já ter visto aí nas redes sociais, mas realmente impressiona, né? Uma estátua que pesa ali 3 toneladas, né? Pelo que eu dei uma pesquisada aqui. Então, a sorte que ninguém saiu machucado, deu tudo, né? Nessa parte aí, não tivemos ali questões. Vamos dar uma olhadinha para, então, só informações adicionais aqui para o Espírito Santo. Nessa terça-feira, a atuação do sistema de alta pressão mantém em tempo aberto no Espírito Santo. Não há previsão de chuva. Então, acaba contrariando ali um pouco as expectativas que temos do IMET, né? Então vale a pena monitorar. Enquanto que Minas Gerais já mostra ali questões ali de tempestades, né? Tempestades principalmente de alerta amarelo para regiões ali de Extrema, Juiz de Fora, Barbacena, Divinópolis, Belo Horizonte, Manhuaçu, Ipatinga, Patos de Minas. Enfim, toda a parte mais ao sul, né, de Minas Gerais, parte mais central, estão em alerta de nível 1, nível amarelo. Inclusive, Triângulo Mineiro também está dentro desse alerta. Isso para hoje. Isso significa que regiões, por exemplo, como Manhuaçu, Belo Horizonte, teremos chuvas ali entre 60 e 80 milímetros. Regiões de Campos Altos, Poços de Caldas, Extrema, Itamonte, Juiz de Fora, entre 40 e 60 milímetros. Regiões de Governador Valadares, Diamantina, Montes Claros, Patos de Minas, Triângulo Mineiro, 20 e 40 milímetros. Bastante chuva, né, para um dia. Então, dependendo da sua região, fica esse ponto de atenção. E o cenário continua também bem chuvoso para dia 17 e dia 18. Muito bem, amigos. Ah, vale a pena também, vamos só dar uma olhadinha extra antes da gente se despedir, só para a Bahia, né? A gente tem muitos amigos aí da Bahia que nos escutam diariamente. Então vamos só dar uma olhada rápida. Bahia, de forma geral, né? Tempo firme, com exceção do oeste da Bahia. Então, para o dia de hoje, tempo firme em praticamente toda a Bahia. Só áreas ali, ó, de Formosa do Rio Preto, Barreiras, então, com algumas chuvas. A tendência pouco muda aí ao longo da semana. Para mais informações, busque o EMET, busque o Semadem e contem diariamente com as nossas entrevistas aqui no Notícias Agrícolas. Para isso, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, isso ajuda o nosso canal a crescer. Você recebe as notificações sempre que um vídeo novo for ao ar. Visita também noticiasagricolas.com.br, a nossa home. Lá você vai ter mais informações sobre o agronegócio em geral, mercado de commodities, política, economia. E baixe o aplicativo da TV Notícias Agrícolas aí na sua Smart TV, tablet ou celular. Com o aplicativo, você acompanha aqui, além das nossas entrevistas, todos os nossos especiais aí de fim de ano. Por isso é importante, né? Se inscreva no canal, baixe o aplicativo, fica conosco lá na nossa home. Vamos ter aí entrevistas especiais de fim de ano. Não perca nenhuma dessas entrevistas aí ao longo da próxima semana de Natal e da semana seguinte de Ano Novo. E além disso, né? Além dessas entrevistas especiais, você tem toda ali a programação da nossa parceira, a BRTV Max, que tem uma programação ao longo de todo o dia, para você ficar conosco aqui no nosso projeto da TV. Muito bem, amigos, eu vou ficando por aqui, até a próxima. Um abraço.
Ainda hoje, MD1 Live, ao vivo, às 8 da noite.